Cristiano, com o Cristiano não tem engano. Olha que bonito o filhinho dele lá com asa de borboleta azul, que beleza. Então, que Deus acompanhe vocês aí e que o tratamento seja um sucesso para esses pacientes que você está levando lá para Barretos, saindo agora de Varginha e nos dando aquela caroninha. Que maravilha, hein?
Aí você falou, boa noite, Gutenberg, boa noite, Chinelão. Manda um abraço aqui para os militares do Corpo de Bombeiro aqui de Diamantina, a sexta companhia independente. Aí ele mandou uma foto do Corpo Bombeiro. É o Janaique Barroso. Ô, Janaique, ele deve estar nessa foto, que tanto de homem, ó.
Eita!
Aqui apaga qualquer fogo, meu filho. Tem uma moça, uma, duas. Tem duas moças no meio lá.
Sargento Janaique.
É nosso.
E você sabe que lá em Diamantina, a Rádio Mundo Mix, que agora está retransmitindo o nosso programa lá, e é um sucesso. Olha o hino aí dos bombeiros, hein? É o amigo certo nas horas incertas também, hein?
É bonito o trabalho dos bombeiros. Tudo a turma liga pro bombeiro.
É verdade. E eu chamo o bombeiro.
Cachorro caiu no bueiro.
É gato trepado em árvore.
Gato preso dentro de tijolo.
Tudo é o bombeiro, né?
Tudo. Água, fogo, terra, ferragem. Até asfalto que cai, olha as ligas pro bombeiro pra jogar serragem.
Água morra abaixo, fogo morra acima, chama o bombeiro.
Chama o bombeiro, meu filho.
Valeu, Sargento Janaique, lá da querida Diamantina, e um abraço a todos que nos acompanham aí pela rádio Mundo Mix, e depois de manhã cedinho, todo mundo prestigiando a excelente comunicadora e cerimonialista Fernanda Guerra. Ela diz que quando a gente fala o nome dela aqui, todo mundo chega e comenta com ela lá,
viu? Amanhã a turma vai falar, ouvi falar de você lá, viu, Fernanda Guerra?
Falando bem, né?
Bem, não, muito bem.
Muito bem, que além de ser uma grande cerimonialista, é também uma brilhante apresentadora da rádio Mundo Mix, lá da querida Diamantina, e todo mundo prestigiando. O Daniel Mendes está dizendo aqui, boa noite, esse trânsito da 381 com acidente em Ravena atrasou a janta, hein?
Ah, demais. Você acredita que o moço ficou lá de meia-noite, de 10 às meia-noite? Duas horas agarrado lá nesse trânsito.
Aí complica, né?
Você imagina quem tá chegando de viagem.
É, né?
Aí agarrou. Bom dia, meu querido, sou o Cleitinho de Portugal. Eu quero vender meu carro pra vocês, 900 euros, gasóleo, troco pau a pau na palha, sou fã de vocês. Gasóleo é porque ele é dois combustíveis.
Aí, por que que esse homem não tá mais perto da gente aqui? Qual é o carro dele?
Não falou, não.
Ah, não falou, é.
Mas 900 euros, vai dar aí.
9,654.
5 mil, não deve ser boa coisa, não.
É, 54 mil, né?
Não, meu filho, 900 euros vai dar 5 mil.
Não, 900 euros vezes 5 e 6 reais aí o euro... 9,654.
Não, meu filho. 900 euros.
Ah.
Não é 9 mil euros, não.
Ah,
se
tá.
Fosse mil euros, ah, dava não. 5.
Então, entendeu? Isso é um patinete de rodar na Europa lá.
Chevette com motor fundido.
Ah, não, entendi. 9 mil. É, o que tá dizendo aqui? Boa noite, seus lindos angelicais, querubins. É o, deve estar querendo alguma coisa com a gente, não é possível, né? É o Maicon aqui de Aparecida de Goiânia. Um abraço para vocês e tá pedindo aqui uma música de Christian e Ralph. Um beijo, meus bitelos. Olha, cheio de segundas intenções, esse Maicon Douglas. Nunca mais eu vou dormir,
Michael Douglas.
Olha, pelo amor de Deus, hein, ó.
Dando aquela pescada.
Vá logo ao assunto, vá direto ao ponto, tá, né?
Qual mulher da gente de pagamento, rodeando, para dar facada.
É verdade, angelicais, querubins, que coisa, né?
Você acredita que o Wellington mandou a foto, nem encaminhada, não. Estamos pescando e ouvindo vocês, olha.
Olha, só podia fazer um vídeo disso aí, hein?
Ô, Wellington, faz um vídeo aí, fala baixo para não espantar os peixes. Fala, Chinelão, Gutenberg, estamos com a mão na vara ouvindo vocês.
Olha, mas em cima de uma ponte, né? Que coisa, hein? É bonito o lugar, pelo menos não tem Cascavel, Jaracuçu, Urutu Cruzeiro e nada disso. Olha aqui, o Wilson Lambari também tá mandando aqui, 2013, só foi em BH, revisão de 10 mil na concessionária, IPVA tal, sem detalhes. Que tá mandando aqui o nosso querido Wilson Lambari? Bomba!
Para dançar isso aqui
e é bomba, isso aqui no meu braço é bomba, isso
esse
aqui
carrinho preto é bomba.
O que carro, que raio de carro é esse aí?
É um carro, Você parece com Vitara especial. Não, isso é uma Land Rover.
Ah.
Isso aí, se você vender no quilo, é melhor.
Isso é pra fazer prego, né? Os embinos.
Pra trocar uma correia, você tem que arrancar. De... É Mitsubishi.
Ah, Pajero. Parreiro. Mas ah, eu gostei, viu? O carro tá bonito, tá conservado, hein?
A dele é preparado pra deficiente.
Por quê?
Tá com adesivo.
Olha, não tinha reparado isso.
Vamos ver, vamos ver. Nunca vi esse modelo. Precisar de peça, tá morto. Precisa de uma peça, nem no Iraque sai uma peça dela. Ele tá vendendo mesmo, que passou pretinho, tá ali, é. Lá, vai passar o símbolo devagarzinho.
TR4.
Ó, o símbolo, ó.
Você tem olhos de treva e de águia também.
Tô achando que não é Mitsubishi, não. Piorou a situação. Passou rápido aqui.
É. E ele tem aquele adesivo.
Mitsubishi.
97 no vidro. Isso aí é velho toda
nossa
a vida.
Senhora. Não, era 2013. Só foi de BH. Só foi de BH ao Sergipe 15 vezes. Na chuva de granizo. TR4.
É, bota preço desse trem aí,
vamos ver. Quando lançou esse carro aqui, vinha só dois na sequência. Tão pesado que ele é. Carga de minério.
Ah, meu Deus do céu. É, bota preço nesse trem aí que a gente vai. É 22 mil. Ah, não, Land Rover, 22 mil.
Land Rover é bom demais pra trocar correia. É o cara que chama a vizinhança toda pra desmontar ela.
O Charles Niemeyer que mandou ali. Ô, Charles, assim você me assusta, hein? Que coisa. Olha, outro do código 61, pelo amor de Deus, que audiência. É o Roberto Queiroz de Cristalina, Goiás. Tá dizendo aqui, boa noite, bom dia, meus amigos Gutenberg e Tinelão. Abraço do Roberto Queiroz de Cristalina, Goiás. Passando por BH, sentido Rio Casca, levando o chiclete da galinha. É o código 61, é o milho que ele tá levando, hein?
Você acredita? Olha como é que o mundo é pequeno. Você conhece o Denilson?
Denilson?
Esse que tá na foto aí, final 6790. Aí falou, aqui é o Denilson do Água Branca. Boa noite, Gutenberg e Tinelão. Hoje eu tive o prazer de almoçar com a tia e a prima da Cremosa do Tinelão, a Mariana e a Evalda. É tia da Cremosa. E você acredita que a Evalda é tia da Cremosa mesmo?
Olha só, hein?
São a Mariana é prima lá, com família bonita, ó. E eu cheguei pra enfeiar a família, ó. Aê! Ô,
você
Denilson,
tá na foto aí também, não?
Não, eu não tô na foto, não. Nem eu, nem a Cremosa. É as parentes dela.
Ah, tá.
Olha que chique, como é que o mundo é pequeno, hein?
O mundo é uma bolinha. Olha aqui, o Márcio tem uma cara de coroa, rico, né? Podre de rico, e mandou uma foto lá, tá passando pelo menino da porteira. Dizem que aquele lugar ali é meio assombrado também, tá dizendo. Agora passando Ouro Fino. Abraço, Gutenberg e Tinelão. Manda pro meu neto Matheus um abraço e tá nos acompanhando pela rádio Cidade das Águas, lá em Campinas, Amparo e toda aquela região. Então tá lá ligado no programa. Ô, querido, um abraço para você, o Márcio, e também pro neto dele, Matheus, e mandou uma bela imagem do menino graúdo lá na porteira, só pedindo dinheiro pra tocar o berrante também, hein?
Aí eu gostei, essa imagem é bonita, né?
Bonito, né?
A história que é triste, né? Toda vez que eu viajava.
Pela estrada de Ouro Fino.
De longe eu avistava
a figura de um menino.
Que sorria, abre a porteira.
E depois vinha pedindo.
Um dinheiro, seu moço.
Toque um berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Aí depois, no final, é que você percebe que o menino tá morto. Morto.
Ah, é?
É o fantasma que pede o moço lá.
Ô, peixe, a companheira daquele moço tava aqui mais cedo, você vai dar um peido num berrante, vem boi do Mato Grosso, não vem?
Vem boi até do Texas, se bobear.
Gutenberg Gomes, haja neve.
Haja amor.
Haja amor.
Eu queria ser uma abelha para posar na sua flor. Haja amor. É, que coisa, né? Ah, muito bem. Olha aqui do código 12 também. Bom dia, sou o Giovanni da cidade de Lagoinha, interior do Vale do Paraíba, a terra do requeijão de prato. Vai, Corinthians. Giovanni do código 12 tá lá ligado aí. Olha o Luiz Caldas aí, animando a madrugada e lembrando a gente.
Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor. Haja amor,
haja amor.
Fazer zunzum na cama e gemer sem sentir dor. Haja amor,
haja amor e disposição, hein?
Bruto!
Aí tem coragem.
Ali, se você leva pra carregar o minério, você tem que descer na portaria. Só com uma ferramenta daquela na cabine, vai carregar peso de toco.
Tocão, hein? Ah, meu Deus, 1:25, é dessa maneira que a gente vai rompendo aqui.
Ô, gente, tem que tirar o chapéu pro fabricante de calça jeans e bermuda jeans.
O quê?
Tem ou não tem? Vou falar com você, tem que tirar o chapéu pro fabricante de calça jeans e... Olha o que tem, mas pensa uma quinta roda. De... Ah, bruta! O desgraçado é pesar quantos quilos. Aquilo aqui ali, essa barraca armada cai pra frente.
Duas então, varejeiras toma conta uma, daquele corpinho.
Tinha que morrer, uma varejeira carrega.
Eita. Olha, eu, o rapaz, graças a Deus, eu li a segunda frase primeiro, que ele tá falando, não fala meu nome, olha a segurança do trabalho. E depois ele mandou kkk, 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 o povo vai achar que eu sou maluco, rindo aqui na rua, estamos por cá na varrição do centro de BH. Ô, querido da limpeza pública, um abraço pra você, bruto, e tá lá, né?
Coitado do segurança do trabalho, chama a atenção no trabalhador de varrição, porque tá ouvindo o programa.
Olha o tamanho do homem lá, ó.
Eu li pro Alvo Damião agora de madrugada. O cara tá, o técnico de segurança, proibiram um profissional da limpeza de ouvir a Itatiaia? De
tá com fonezinho no ouvido ali pra alegrar o trabalho dele, aí não dá, né?
Não, eu não vou falar seu nome que você pediu, mas pode continuar ouvindo, né?
É.
Você não tá trabalhando na linha feia pra trem te matar, não, hein?
Tá trabalhando em coisa que requer tanta atenção assim, tá lá cuidando da limpeza da cidade, que é algo tão importante, né? E aquele centro ali, eu vou te contar, você tem que ter uma vassoura boa, sabe, Otinelo?
Uma lanterna boa também, porque o que tem de morador de rua, você passar a vassoura numa bosta, você pode chegar fora. Eles não é capaz, rapaz, eles não é capaz de fazer na sacolinha do BH, faz no chão. Aí o cara abre o comércio no outro dia, ele gasta quase 20 litros de surupã. E parece que eles comem durepox com macarrão, que eu tenho ou peste pra cagar fedendo, eu tô no morador de rua. Fica aqui ferrugem no chão. Ou o dono do comércio Belo Horizonte, ele sofre.
É guerreiro, cara. É guerreiro.
O cara larga a loja dele limpinho no sábado de tarde. Domingo de manhã, ele tá igual parecendo que ele tá no Iraque. Pisar molho.
É cheio de mina terrestre.
Gostoso é passar a vassoura ali em cima. O cheiro não sai. Parece que entrou no canal da gente. Se você tiver de boca aberta, você traga.
Comi.
Eu nunca vi desse jeito.
Não tem base,
o negócio. O corpo desse é camuflado, de acordo com a cor do chão. Se o chão for verde, sai verde. Se o chão for amarelo, sai amarelo. É camaleão. E esse teu equilíbrio no toba? Ô, meu Deus, não sai pra espalhar, não. Aquela mina pra cima, assim, sai aquele biquinho. Aquele biquinho de chantilly. Pra...
Não tem
lógico um trem desse, não. O dono de loja em Belo Horizonte hoje. E agora eles estão montando a cabine. E você passa durante a noite as cabines balançando. Eu tô quase virando morador de rua pra ver se eu cruzo desse jeito. A gente tem cama confortável, travesseiro do melhor, edredom dessa grossura aqui. A mulher da gente custa a favorecer. Morador de rua tá no cimento, um travesseiro, uma cabana. E ó.
Batendo pau.
Cantando parabéns a noite inteira e sofrendo vela.
Ai, ai, ai. Tem base o negócio desse, não. Uma enfite. E eu tava falando também da varrição, não sei. E cada rato desse tamanho aqui?
Preá.
Eu vou te contar, eu tava saindo do hotel ali no centro, fui apresentar um evento, eu olhei de longe, falei, não é possível.
Antigamente valia a pena chutar, hoje você chuta, você quebra a perna.
E se você joga um desgraçado, um rato no para-brisa de alguém, quebra.
Mata todo mundo.
Tá louco?
Você... Rato de Belo Horizonte tá desafiando a gente.
Tá criado mesmo, tá engordando, que é uma beleza. Olha o outro lá que tá dizendo, tô passando mal de rir, Centrão é doido demais, é o Marcílio que tá lá rompendo também, viu?
Ô Marcílio, abraço pra você, e o pior que a gente vai acostumando, a gente gosta, né?
É.
Fala, padrinho. Ai, turma boa, viu? Deus abençoe, viu, Gutenberg?
É fácil não, viu? Olha, 1:29, vai mandando mensagem, daqui a pouquinho o seu áudio brilhando aqui no programa, e que coisa boa, quanta gente interagindo aí, hein, ô Tinelão?
Olha, a Sandrinha falou, bom dia, meninas, hoje eu estou fazendo 5.4, é meu aniversário, manda abraço pra mim, estou ligadinha, a Sandra de Muriaé, Minas Gerais. Ô Sandrinha, felicidades, que Deus te abençoe hoje e sempre, viu, querida?
E que você preserve aí esse sorrisão no rosto e esse chapéu bonito ali dela. Parabéns, Sandrinha. A de Muriaé, né?
Muriaé, terra boa, viu, Guto?
É Zona da Mata, é?
Zona da Mata Mineira, tá quase... da divisa com
o
Rio.
É verdade. Valeu, querida. Olha quem apareceu ali, o nosso querido é o Elcio lá do Chalé da Costela. Parece um pouquinho com o Bolsonaro, não parece? Olha lá. Olha lá. Eu já falei isso com ele lá.
Parece mesmo, Bolsonaro mais novo. É. Ô, Elcio, abraço pra você.
Abraço, querido. Obrigado. E que dia que você vai lá? Eu vou levar o peixe lá também pra degustar aquela costela que ela dissolve assim, ela sai do osso, que é uma beleza. E salvou, hein? Salvou, rapaz. Você pagou pizza?
Paguei.
É mel?
Eu fui cair na besteira de falar que quando eu batesse 1 milhão eu ia pagar rodízio de pizza.
E pros amiguinhos da madrugada, que se lasque pra lá, né?
Para com a sua saúde, você não tá cabendo dentro dos ternos mais não, meu filho. Ah lá, o peixe guardou a pizza.
Ai,
ainda bem que você sabia que o maligno ia faltar hoje, né, peixe? Senão você tá morto de fome.
Que beleza, mas é dessa maneira, né? 1:31 e aí a madrugada vai fluindo. Vamos para um breve intervalo e já voltamos aí interagindo e o seu áudio brilhando no programa. 1:31.
Xodó de Minas, é coisa nossa. É da cidade, mas parece que é da roça. Pão de queijo é tradição, que vem de Minas para o nosso coração. Cá na cidade, quando é cedo, bem cedinho, sai do forno bem quentinho, essa delícia é com café. Então me lembro de como era lá na roça, pão de queijo, muita prosa, eita que isso é bom demais.
Eita que é uma delícia, no Domingão das Mamães, acordei, botei aquele recheado de frango e recheado de requeijão na airfryer. Ah, mas aí agrada todo mundo, é a novidade do Xodó de Minas. Se você ainda não tem no seu estabelecimento, vá agora no Instagram, @oficialxodó, peça visita de um representante e você vai ter o melhor pão de queijo do Brasil, hein? @oficialxodó, Xodó de Minas, a tradição mineira do pão de queijo.
Ândica! Ândica! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Uma hora 33 minutos e é dessa maneira que a madrugada vai fluindo e a gente vai alegrando o coração de quem tá aí na madruga também e vamos rompendo em fé até as 4 horas da madrugada. Olha aqui, boa noite, aqui é o Geraldo do Uber, 12 horas, mais um companheiro nosso de profissão morto por vagabundo. Ei, que coisa, um rapaz de 27 anos e aí o Zé Geraldo tá dizendo e tem toda a razão. Eu tenho medo, mas preciso trabalhar. Então, eu não estou a par desse fato que você está mandando aí, mas é muita violência, quanta violência, e a gente pede aqui a proteção de Deus. Está dizendo que foi lá em Betim, né? Então, realmente não é fácil, né? Mas até peguei um aplicativo ontem e de repente era Aldenice, uma amiga dos velhos tempos aí, que lembra de mim nos tempos da Líder e tudo. E aí a Nice tava lá, o volante dela todo cor de rosa, Tine. Na hora que eu entrei no carro, aí ela olhou pelo retrovisor, me viu, falou: "Você é o Gutenberg?" Aí eu olhei pro retrovisor, aqueles olhinhos assim me olhando, e eu falei: "Olha, mas eu conheço você." E o mundo realmente é uma bolinha. E aí imagine você, uma moça rodando aí na madrugada, não dá, né, o Tine? A pessoa não tem segurança. É quem anda aí até com muita proteção também já fica inseguro de pegar determinadas corridas em determinados lugares, dependendo do horário, né?
Ô Gutenberg, eu vou falar um negócio aqui de doido, igual meu pai falava. É claro que, na maioria das vezes, o bandido não tem bola de cristal. Mas eu tava pensando um negócio que agora...
O motorista, né?
Não, o bandido não tem bola de cristal. O bandido não tem esteira na testa.
É, exatamente.
Mas você já pensou da gente colocar um dispositivo lá beirando o pé, perto do acelerador ali de baixo, que ele acende uma luz na frente do carro diferente? Começa, se você esbarrar também, se a polícia dá um tiro na sua cara, se você apertar na hora errada, né? Mas tinha que ter um dispositivo, né?
Um alerta.
Mas com os pés, porque com a mão o bandido vê. Você apertar ali no cantinho do cara, ele acendeu uma luz diferente, saber que você tá em perigo, em alerta. Os seus companheiros saber que você tá em alerta. Apesar que...
Mas isso acaba vazando, aí o bandido vai saber também.
Não, não é
também.
Só isso também, não. Hoje em dia a turma não usa mais, o bandido hoje ele anda de terno, o bandido não dá pra saber, não.
É verdade.
É complicado.
É só Deus na causa mesmo. É, imagina, né? Uma plataforma como essa, bilionária, que tem a maior frota de carro do mundo, sem que ela tenha que trocar o óleo de carro nenhum, cada um que lute pra se manter na pista aí. Então, assim, algum dispositivo de segurança precisa ter, porque senão o bandido olha para aquele carro, olha para aquele pai de família e acha que aquilo ali é caixa 24 horas para chegar lá e tomar o dinheiro e tirar a vida, e realmente é complicado. Vai aqui toda a nossa solidariedade, porque quando morre um, a categoria é ferida de morte também, porque se sente ali exposto a esse risco tremendo, né? Tá dizendo, eu já fui assaltado, levado para o mato, e os rapazes eram playboys, bem vestidos. Graças a Deus, deu nada comigo, é o que tá dizendo ali o Zé Geraldo. Então, como nós temos aí essa brutal audiência com os irmãos do volante pequeno, do táxi e do aplicativo, estamos aqui à disposição de vocês e sempre fazendo esse alerta do perigo que é você rodar na madrugada. E aí o rapaz já mandou aqui, a nossa audiência é brutal, né? É o Marcelo mandou aqui agora a informação: corpo de motorista de aplicativo encontrado próximo à Várzea das Flores, né? E estava desaparecido desde a manhã de domingo, foi localizado em uma área próxima à região de Várzea das Flores. A vítima apresentava um corte profundo no pescoço, ou seja, pega e de supetão, se leva o dinheiro, tá levando é pouco que a pessoa tem, mas se tira a vida, aí realmente é muita perversidade, né?
Vamos lá. 3. Você quer apostar comigo um rodízio de pizza ali agora, que antes de 3 meses, os 3 talvez não, mas 2 deles já estarão soltos? É. O ruim de saber que a família sofre o luto, o rapaz perdeu a vida. Daqui a pouco estão debochando a gente.
É verdade.
Enquanto não mudar a Constituição, não mudar a lei, vai continuar o que nós falamos aqui sexta-feira. Tem que ter exemplo, Gutenberg. Até quando, rapaz, trabalhando, o pessoal tem que entender que aplicativo não é só ganho, não, é utilidade pública pro município.
É claro, o cara tá ali suprindo a carência de uma coisa que poderia ter pelo poder público, mas ele tá levando lá alguém pro hospital, alguém pro trabalho, alguém pra casa, é utilidade pública.
Utilidade pública, e você não vê ajuda do governo, você não vê ninguém bater nessa empresa de aplicativo que tá lá em Nova York, sei lá onde tá essa miséria, tomando um dinheiro caro porque teve a ideia. Beleza, o mérito é deles, mas aí morre um trabalhador, eles vão mandar pelo menos a despesa do velório?
Nem uma coroa de flores chega.
Não manda. Aonde que tá o governo? A União tem que bater nesse povo que tá vindo de fora. Gutenberg, outra coisa que eu vou te falar, eu acho que você vai me dar razão. A China liberou mais de 250 empresas de carro elétrico. Perdeu o controle.
É.
Tem empresa na China hoje vendendo carro a preço de custo para não tomar tanto prejuízo. Você imagina 250 empresas de carro elétrico. O que é que eles estão começando a fazer no Brasil? A colocar carro a riveria no Brasil. Aí aquelas empresas que estão com a gente a vida inteira perdem espaço, perdem produção, o carro não é montado no Brasil. Você pega, vamos falar perto de nós, vamos ser sinceros. Pega a montadora ali, a Estelândia, Betim. Você já imaginou o prejuízo a uma empresa daquela fecha? Você já imaginou o tamanho do prejuízo para nós?
Tá louco, é verdade.
Aí simplesmente os carros chineses estão invadindo o Brasil de uma maneira avassaladora. Aí cai as vendas dos carros nacionais, cai o emprego, não tem reposição de peças e o governo aplaude. Gente, os grandes têm que começar a dar pancada em empresa de fora. Ninguém gosta do Brasil, Gutenberg. Quem gosta do Brasil é o brasileiro.
E olhe lá.
Então, o pessoal de fora só quer as nossas riquezas. Quando não é o nosso petróleo, o nosso ouro, as nossas culturas,
nosso minério,
eles querem enfiar as coisas ruins em nós.
É.
Não podemos aceitar. Você anda pra rua fora, tem 10 marcas de carro chinês. Aí o cara comprou um carro chinês, ele deixou de comprar um carro da Fiat. Aí daí, não, Tinela, mas tem espaço pra todo mundo? Tem. Daqui a pouco, notícia: Volkswagen em São Bernardo do Campo. a Fiat fecha em Betim. Aí deixa de gerar não sei quantos mil empregos pro chinês ficar movimentando. Aí eu me pergunto, Gutenberg, o navio que vem esses carros da China, ele é brasileiro?
Não, é chinês.
É chinês, então ele tá gerando emprego pra onde?
A China.
Esse carro que é montado lá na China, ele tá gerando emprego pra onde?
A China.
O imposto que os caras pagam é o mais reduzido do mundo. E fica tudo lá fora. É igual o nosso minério. Você leva ele lá pra China preso de banana e ele volta pra você preso de ouro.
Exatamente.
Gente, isso é um semi-analfabeto que tá falando aqui. Eu tenho quinta série. Não precisa de ter estudo pra saber que eles estão sucateando o Brasil. Vem uma empresa de fora, uma Uber, que ela é de fora, faz o que quer, usa nossas rodovias, usa os nossos pais de família e não investe em um centavo de segurança. Você acha, Gutenberg, que lá em Nova York não tem um engenheiro para inventar a Uber pagando um dispositivo de segurança mais moderno?
Ah, deveria ter, né?
Um seguro interno. Não vamos falar de dispositivo, não. Vamos falar o seguro interno. Todo motorista cadastrado na Uber, ele tem seguro morte e seguro doença. Você concorda?
Claro.
O cara que morreu trabalhando e a família consegue provar que ele estava atendendo uma chamada de aplicativo, a Uber tem a obrigação de bancar todas as despesas e largar a família bem assegurada. Agora, não aparece ninguém para dar pancada nessas empresas de fora. Não existe isso não, moço.
É, e o rapaz aqui, o Alan, mandou aqui, ó, o navio vindo da China descarregou em 17 horas 3.370 carros elétricos da Geely, que é uma outra marca aí também, no porto de Paranaguá, e bateu o recorde lá no Paraná. Então aí, é Geely, né?
A Geely, que a gente nem conhece, descarregou 3.500 carros elétricos no Brasil. A Fiat, a Ford, a Volks, que tem montadoras que geram emprego no Brasil, deixou de vender 3.500 carros.
É verdade. Mas outra, aqui, o rapaz mandou aqui, eu já ia pegar por esse ponto aqui, não tem o nome dele aqui, mas está dizendo. Agora, imagina você, um carro popular, o salário mínimo é quanto? R$1.600.
1.621.
Quanto é que é um carro popular de entrada aqui no Brasil?
Mais barato hoje, 76 mil, esse Kid
Kiwi. Não é popular, não.
Mas aí entra, aí eu vou te falar, você vai falar, Tinelão, você ficou mais inteligente. O nosso governo, gente, eu não tô querendo falar de política, não. Sabendo que os carros chineses estão invadindo o Brasil, senta com os grandes diretores das empresas nacionais.
Vamos baixar isso aí, é verdade.
Senta com o cara da Fiat, com o cara da Volks, da Ford, e faz aqui, ó. Pra nós começar a cobrar imposto caro do chinês pra ele não invadir o Brasil, vocês têm que pegar essa bosta que é esse Kia Wind, que é uma bosta, e vender ela a 40 mil. O carro tem 3 furos na roda, o carro tem freio de mão, o carro não tem lata, o carro não tem espuma de banco, não tem segurança, não tem nada, e é vendida 76.
Tem base não.
Aí a senhorita Volkswagen pega o Polo, tira o Volks de linha, inventa um carro chamado Polo Track. Manual, manivela no banco traseiro, um banco de espuma ruim, um carro totalmente popular, e me vende o carro de entrada 85 mil.
Não tem base, não.
Então tá faltando é diálogo, tá faltando é pancada. É chamar o cara da Vox, chamar o cara da Fiat, falar: vão vender Argo, vão vender Mob? Então eu vou dar pancada na China. Mas vocês têm que favorecer os nossos brasileiros.
É claro. Olha aqui, o nosso querido Rosildo também participando pela primeira vez, se eu não estou enganado. Rosildo Gomes mandou aqui: boa noite, Gutenberg, Tinelão. Eu sou motorista de aplicativo também. Quando você fica sem rodar durante 15 dias, sequer a empresa de aplicativo pergunta se teve algum problema.
E você quer escutar melhor?
Hã?
Eu estou na seguradora e que eu não vou fazer propaganda, que eu não posso. Uma cooperativa que eu faço propaganda. Ontem eu recebi uma mensagem da moça. Tudo bem, Tinelão? Que é fulana de tal empresa de seguro. Vimos no nosso sistema que tem 5 dias que seu carro não funciona.
Olha aí.
Nós estamos falando da empresa que tem 5 mil associados. É. A moça mandou uma mensagem alertando que tem 5 dias que meu carro tá parado. E a Uber não consegue identificar que um cara que tem mais de 1.000 corridas, de repente ele parou do nada?
É verdade. E não quer nem saber o que aconteceu. Semana passada a gente falou aqui daquele problema do repasse da grana, que é de direito deles, né? O cara trabalha e trabalha para pagar e para se custear ali durante o seu trabalho. E aí ninguém dá nada. E o Rosil tem toda a razão ali. Vai saber se o cara tá doente, se o cara acidentou, o que houve para esse camarada tá parado. E ó, tão nem aí, né?
Olha a mensagem do Zé Geraldo. Gente, eu estou lendo. Eu, Zé Geraldo, tenho 40 mil corridas pelo aplicativo. Aí ele tá falando, existe uma casa sertaneja lá perto da Vaz das Flores que somente o aplicativo vai lá, que nem taxista tá querendo ir. É só de madrugada, ninguém tá indo. Então, gente, vocês têm que entender, nós temos que entender que o aplicativo, ele também é uma utilidade pública, assim como o posto de gasolina.
É verdade.
Porque se a sua mãe passa mal, se seu parente passa mal, você não tem carro, você vai ligar, é táxi e aplicativo que te busca. É, o táxi ainda tem uma regulamentação melhor, ainda tem um desconto para taxista. Agora,
tem uma cooperativa que trabalha por eles, cuida deles, né?
Agora, o aplicativo chegou, invadiu o Brasil, ninguém fala nada, a Uber pinta e borda. Pergunta esse moço, ele não tem como, Zé Geraldo, fazer um balanço. Em 40 mil corridas, ô Gutenberg, se de 40 mil corridas ele fez 1 milhão no bruto, você coloca aí que 300 mil ficou pra Uber.
É.
Tô arredondando, viu, gente? Tô falando que é isso, né? Só pra vocês entenderem. Vai tudo pros Estados Unidos. Não tem um centavo que fica. Eu não sei onde que é a sede dessa miséria, não. É. Ô, gente, quando a gente fala assim, a gente fica chateado. É com a empresa, tá? Não tem nada a ver motorista. São todos amigos nossos. Eu rodei no Uber por 4 meses. Eu tô querendo dizer, é a empresa de fora abandonar, deixar motorista escasso, igual tá aí, motorista escasso de segurança, trabalhando, morrer com uma facada. Ô Gutenberg, você imagina quantos minutos esse cara não ficou agorizando?
Meu Deus do céu,
trabalhando, senhor.
Trabalhando e vou te contar, muita, muita crueldade, vai aqui toda a nossa solidariedade à família do rapaz e extensivo a todos os companheiros de profissão aí, os motoristas que estão aí passando esse perrengue e lutando com muita dificuldade. Olha o outro, ele tem 8 anos de aplicativo, mais de 20 mil corridas, segunda-feira foi meu aniversário, a Uber nem sequer me mandou uma mensagem. Aí também tava esperando muito, né? Parabéns, não custaria nada, mas eles não vão se dignar a fazer um gesto de grandeza desse.
Gutenberg, você sabe que nós somos carentes de carinho nesse mundo tão louco, claro, né? Se uma empresa dessa manda pra nós um parabéns, a gente fica satisfeito. Mas o cara não quer saber se você tá bem, se é seu aniversário. Ele quer as taxas dele caindo lá e pronto.
É isso aí.
Vocês até desculpa o desabafo, nosso programa é tão alegre, mas tem hora que nós temos que falar as verdades.
Ah, não, e outra, né? Essa aí de realmente o motorista que perdeu a vida lá, a gente...
Olha a mensagem do Moisés aí, vou falar com você, vou dar vontade de sair daqui, pular na frente de um carro ali. Os mesmos bandidos que mataram... Ó, achei que ia estar cantando a música do índio, chegou, trazendo... Os mesmos bandidos que mataram o motorista, eles são acusados de esfaquear um idoso, se não me engano, no dia anterior ao crime contra o motorista. Eu ouvi no plantão aí da Itatiaia. Aí a polícia pega, 3 vagabundos que estavam na loja de conveniência, bebendo, esfaquearam o idoso e mataram o inocente. A gente não pode, vocês que estão ouvindo o programa, não podemos acusar juiz. O juiz só faz o que está na lei. Se o juiz soltou, é porque a lei deixa. Tem que fazer um plebiscito para mudar a lei, porque esses 3, eu garanto para você, daqui a pouco está solto.
É, desse jeito, né?
Tô ficando muito mais inteligente, não tô?
Ah, tá.
Você mandou eu ler, eu tô lendo agora. Você falou, leia animal, leia pra você ficar bom.
Leia, que realmente a leitura é tudo, viu? 12 para as 2, assim o plantão vai fluindo da melhor maneira. O Denilson lá de Itabirito tá dizendo, eu fico olhando como a pessoa que inventou esse negócio de passageiro ir atrás do motorista, porque não pode ir na frente, não entendo. Aí quando você entra no carro, na frente eles falam que o aplicativo lá não aceita, então quer que realmente assim, a pessoa que vai atrás ali, o motorista fica naquela insegurança de saber o que pode partir de quem está ali logo atrás dele. Tem um ponto ali, o nosso querido Denilson lá de Itabirito também, né? Agora, se o camarada tá mal intencionado, é o fator surpresa, né? De quando o cara decide anunciar ali o assalto, o que há de fazer?
Você,
né,
sabe por que o Brasil não melhora nunca? Por causa de uma mensagem igual essa aqui, ó. Boa noite, meus amigos. Eu prefiro rodar de aplicativo que ganhar meus 5 mil do que trabalhar para os outros. O ser humano reclama de tudo. Se tá ruim do aplicativo, vai trabalhar de CLT então, hein? Para de reclamar, o ser humano só reclama. Algum momento nós falamos de renda?
Não, em momento
nenhum. Nós estamos falando de melhorias. Entendeu por que o país não melhora? Porque se tiver uma votação, ó, vamos votar agora. O cara vai lá e vota sim, porque medo de perder o emprego. Nós estamos falando de melhorias. Nós não estamos falando de renda que ganha. Aplicativo foi a melhor coisa que inventaram nos últimos tempos para renda. Hoje, a gente via antigamente os amigos da gente ficavam desempregados, ficavam lascados para rua fora. Agora o cara aluga um carro e vai rodar. Nós estamos falando de melhorias. É melhorar o jeito de trabalhar. É melhorar, é trazer mais segurança e mais conforto e estabilidade para o motorista. Ele me entendeu, isso é nossa, é ouvinte de todos os dias.
É, não, às vezes a pessoa manda ali o ponto de vista dela, mas é sabendo que realmente tem o argumento ali que não é, ninguém tem a verdade absoluta. Olha ali, chegou agora do código 22. Bom dia, Gutenberg e Tinelão, me chamo Jennifer Daiane. Meninos, eu fico contando as horas para chegar ao programa de vocês, logo passo o dia pensando na hora de dormir para colocar na Itatiaia, só para ouvir vocês. Manda um abraço para o Cleiton de Caçaratiba e todos os caminhoneiros do SEASA. Um abraço para vocês e todos os ouvintes. Eu sou super a favor de todos os carros de aplicativo terem câmeras gravando a viagem, tanto por questão de segurança do motorista quanto segurança do passageiro. Outro dia a gente viu aí também o camarada assediando a passageira lá, e aí realmente a câmera dá uma segurança maior, né?
Quando você faz o cadastro para rodar na iFood, você sabe o que a iFood te entrega? Uma mochila vermelha. Concorda comigo?
É, claro.
Por que a Uber não dá um kit de câmera?
É.
O que sai do bolso do motorista? Concorda comigo?
É, o camarada, quando ele fosse credenciado ali,
já ganhava um kit de câmera.
Kitzinho segurança.
A iFood, né, dá mochila pro rapaz transportar.
É.
Cê tá entendendo? Então, se a gente for reclamar aqui pontuar, não tem benefício nenhum, a não ser o cara faz o próprio salário, a liberdade que ele tem de trabalhar, ele não tem patrão.
O horário ele faz.
Isso é muito bom, foi ótimo. Nós temos em Belo Horizonte hoje, mais na Grande BH, mais de 80 mil motoristas cadastrados. Isso é ótimo. A gente fala assim, pelo preço que a taxa que a empresa cobra, poderia dar um kit de câmera, poderia dar algo melhor. E respondendo aí o que o rapaz falou do banco da frente, eu sou a favor de arrancar o banco da frente. Eu sou a favor de arrancar.
Não pode mesmo, né?
Não pode. E outra coisa, muito mais segurança, até pra uma blitz o guarda identifica que aquele carro ali é. E outra coisa que a turma não vai me apoiar, porque entra a questão de insufilme, de ar-condicionado. Se eu voltar a rodar na Uber, era sem insufilme e sem banco da frente. Eu tô com 4 pessoas, meu irmão, infelizmente, eu vou perder sua corrida, mas isso aqui é segurança.
É
sem banco e sem vidro escuro. Polícia de longe te identifica.
É, desse jeito, viu? Olha, mas levantamos aqui um debate e a turma tá mandando ali
em defesa do povo.
Tanto a turma do táxi quanto do aplicativo também.
Você acredita que o Galdino mandou aqui que lá em Santa Catarina agora tá 10 graus? Falou, pensa num frite, né, Lão? É o Galdino do Volante Grande. O Leitinho, vai lá ver nós, o Letinho, vovó Mafalda também.
Ah, o Letinho, gente boa toda a vida, ficou um bom tempo lá com a gente na padaria lá do São Caetano, a Forte Pane, gente boa toda a vida ele, hein?
Toda a vida, ele é gente boa demais.
E o que ele nos contou lá, ô Tinelão, a gente ouve as histórias e a gente se sensibiliza, a gente se coloca no lugar ali, a filha dele grávida e o rapaz, o pai, 45 anos, morre de infarto.
Nossa.
Olha que coisa.
O genro dele.
O genro dele. É, não é fácil não, viu? Então, agora faltando 7 para as 2, hora boa pra gente tocar 2 ali pro Peixão beber uma água, senão ele tem um fica o peixe fora d'água. Quem vai cantar agora pra gente aí é, quem é? O Roberto Erasmo. Carlos?
Erasmo, ah, o
Erasmo Carlos. Erasmo Carlos cantando Mulher. Uma bela homenagem também às mulheres que são mamães, não é isso?
Aê, Gutenberg.
Sexo frágil é uma ova, né?
Lugar de mulher onde já quiser.
É isso aí. 7 para 1. 7 para as 2 agora, hein? 7 para as 2 na Itatiaia.
Dizem que a mulher é o sexo frágil. Mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com elas. Vejam como é forte a que eu conheço. Sua sapiência não tem preço. Satisfaz meu ego se fingindo submissa, mas no fundo me enfeitiça. Eu chego em casa à noitinha, quero uma mulher só minha. Mas pra quem deu luz não tem mais jeito, porque um filho quer seu peito. O outro já reclama sua mão, e o outro quer o amor que ela tiver. quatro homens dependentes e carentes da força da mulher.
Cabelos nos ombros caindo, negros como a noite que não tem lua, seus lábios de rosas para mim sorrindo, e a doce meiguice de braços são mais um instante. Deixa os meus lábios se unir aos seus. Já levarei saudade da felicidade que você me deu.
E canta muito, canta bonito. E essa música é boa também para matar a saudade aí, né? Ê, Perla! Então é isso. Olha aqui, 2:01 na Itatiaia. Que bom que você tá aí do outro lado do radinho. E como é gratificante, né? Tudo que a gente fala repercute. E vocês aí sempre interagindo, sempre dando essa possibilidade da gente levar aqui a nossa mensagem. E ao mesmo tempo, vocês aí nos acompanhando. Obrigado de coração, né? Então é isso, 2:02 é o tempo de um intervalo rapidinho e não esqueça que às 3 em ponto tem a nossa oração do dia, oração especial para essa madrugada de segunda-feira, 2:02, a gente volta rapidão aí, hein?
Não existe fórmula para a juventude eterna, mas uma boa alimentação, exercícios físicos e óleo Atalaia garantem uma aparência bem mais jovem. Ideal para homens e mulheres que querem restaurar a cor natural dos cabelos em apenas 15 dias. Óleo Atalaia.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix, comodidade e segurança. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000.
E 3 minutos na Itatiaia. Olha lá o Jackson de Itabirito, tá na tocada também lá na mineração e tá agarrado com a Itatiaia até às 6 horas da manhã, até às 4 com a gente, depois com o Vinição. Ele tá dizendo que também é a favor de tirar o banco da frente do carro de aplicativo para segurança e conforto do motorista também, viu?
O Patrick mandou um negócio aqui falando, eu não tinha parado para analisar o Patrick Fortinelão, mas a maioria dos motoristas usa o carro com a família também.
Exatamente.
Então é uma dinâmica, né?
É.
Ô, Guto, o Tadeu Herculano falou: Tinelão e Gutenberg, sou um profissional do trecho e vejo tudo isso que vocês falaram aí agora. Estamos precisando muito da colaboração dos condutores. Sou da área de pintura de rodovias. Curto vocês pelo aplicativo. Manda um forte abraço aí pra cidade de Jampruca. O prefeito lá está fazendo um bom trabalho pelo progresso da cidade. Uma ótima semana. Na volta sua aí da música, manda abraço pra mim. Tá mandado, Tadeu Herculano de Jampruca.
Jampruca, terra de gente boa toda vida. O Otávio, que é lá dos Estados Unidos, está dizendo: bom dia, turma. Fui Uber aqui nos Estados Unidos e não aceita pagamento em dinheiro às corridas. Só isso aí já ajuda muito pro motorista não andar com dinheiro. No Brasil deveria ser da mesma maneira. Hoje todo mundo tem cartão e já paga direto no aplicativo. Um abraço, valeu Otávio. Em grande medida, sim, mas o dinheiro ainda é aceito e o vagabundo, o maligno lá, é qualquer troquinho é o que adianta para ele e aí é que vem essa violência desmedida, né?
É verdade, viu, Gutenberg? E outra coisa, eu vou falar que seu negócio, você pode até achar que é doideira minha. O cara, quando ele sai de casa, eu acho que já sai pra matar.
É.
Acho que nem é pro dinheiro, é pro celular, não. Acho que já combina. Vamos matar um hoje, porque você vai saber quanto que esse motorista de aplicativo tinha o cara roubar em dinheiro. Cartão não consegue roubar. Celular é bloqueado. E se pegar o celular, vai vender na Praça 7 ali, vai vender pra interceptador a R$100. Vale a vida? Então o negócio do cara é matar. Não é o valor que vai fazer isso, não. Ninguém anda com dinheiro mais, não, Guto.
É.
Dinheiro hoje é muito pouco.
É verdade, olha lá. É, o Rony lá de Porteirinha já chegou e já tá jogando carvão no chão lá, sem fila, graças a Deus. Ô, oh, beleza, então fluiu da melhor maneira e com o radinho ligado, vai que é uma beleza também o nosso Dona da Noite, na companhia de quem rala e roda e trabalha na madrugada, precisa de um programa como esse, né?
É verdade, viu? Chegando em casa agora, Gutenberg Tinelão, depois de 1.000 quilômetros rodado, escutando a Itatiaia no 95.7, é o querido Adenilton Chaves. Ô, Adenilton, um abraço pra você, viu, meu amigo? Deus te abençoe.
É isso aí. E que o Bosch está dizendo ali? Bom dia, senhores. Gutenberg, nos horários vagos, faço o serviço de antenista. Estava na casa de um cliente, vi uma coleção de rádios e discos, lembrei de você na hora. Vou te mandar algumas fotos para você ver. Agora que eu tô vendo aqui, viu, Diego? É muita mensagem, querido. Olha, mas quanto rádio tem na casa desse homem? Olha lá, e caixa de som bruta, e 3 em 1, e valeu, querido, tô gostando de ver aqui, coleção de disco também, olha aquele rádio ali, esse é famoso, esse é o tal do Capelinha, né?
É a radiola?
Não, é Capelinha. Capelinha? É o rádio.
É o formado a capela mesmo.
Ou esse moço é solteiro ou é viúvo, porque é mulher hoje em dia, a minha mulher tá louca pra eu meter o pé naquela quantidade de CD e disco que tem lá em casa.
Ô, Gutenberg,
tem paciência nenhuma com nada, né?
Vai ver a casa de um caminhoneiro que trabalha com carga seca. É pallet pra tudo quanto é lado, é mói de corda, é lona pra tudo quanto é lado. A mulher fica doida pra ele trabalhar no baú, na caçamba, tirar um bocado de pallet, de corda, lona.
Pra que guarda tanto pallet?
E o medo de jogar fora e precisar depois. Ah, vai que eu posso precisar. É igual caçambeiro, vai ter goma de pneu guardado. Não, a hora eu preciso.
E corda, pra que vai fazer com tanta corda?
Às vezes sofre uma decepção, usa, né? Olha o que o Edson Luiz falou. É. Boa noite, meus meninos lindos. Estou aqui no posto da Shell, na Rua Platina. Passou um carro de aplicativo agora, tem uns 30 minutos, com 8 pessoas lá dentro. Tinha gente até no porta-mala.
Meu Deus do céu.
O motorista com certeza foi coagido a carregar esse tanto de gente.
Não é possível, né? É, Kiko, olha, o Diego mandou aqui um rádio ópera, esse aqui eu nunca tinha visto. Esse deve ser importado, olha lá que bonito, que design. Antigamente a turma caprichava mais, né? Hoje está tudo esse rame-rame aí, tudo pronto para estragar. 2:08, temos áudios aí, Peixão. Vamos ouvir o que a turma tá mandando para cá e mande você também. 999-96-7074. Bota aí que a gente quer ouvir. Ah, é? O nosso anjinho lá não mandou ainda, não?
Boa noite, dupla de dois, a dupla mais famosa do mundo. Tô agarrado aqui na Usimina até 7 horas da manhã, viu? E é claro, ouvindo vocês, viu? Ouvindo vocês, a noite fica mais leve.
Ei, que beleza. E esse do código 18 lá, o Luiz Reis mandou aqui, ó, que lá, Marília, 8 graus a temperatura. Tá vindo aí uma tal de uma frente fria, adora chegar também, e sensação térmica de 5? Meu Deus do céu.
Aí aperta.
Aí apertou, hein?
Aí aperta, viu, Gutenberg? Aí eu vou falar com você. Haja chuveiro, viu?
Aí é pra urinar sentadinho.
Ah,
né?
É pra urinar sentado. Não tem quem acha nesse frio, não, meu filho. É, ah, o gordinho, então, aí que ele urina sentado.
Bem, e como? O Iratimi?
O Iratimi, mas ainda tem que urinar deitado pra acertar o buraco.
Aí você mata, meu Deus do céu.
O fofoqueiro manda tudo pra ele, durante o dia ele manda pra
nós. Ele mandou um áudio lá, aquele dia que a gente tava falando dele, e aí mandou o áudio pra ele, turma de fofoqueiro.
Fofoqueira?
É.
Vou te falar, viu?
Gravou justamente no momento, né? Olha lá, olha aí, Gutenberg, você gosta de frio? É, mais ou menos. E mandou lá, e Vinhema, lá no Mato Grosso do Sul, 8 graus e a temperatura agora. Tá esfriando para todo lado. Por aqui, por enquanto, não, né?
Eu fui lá fora justamente para perceber se estava frio, não tá. E você sabe o que, que eu vi? Eu achei maior graça lá agora?
É o quê?
Passou um resgate. Eu falei, ó, dessa viatura, na hora que chegou. É de pet.
De pet?
Tava escrito emergência pet e com dois funcionários lá na frente e a sirene.
Olha, e tava levando algum pet?
Adivinha, tá pra
é
subir.
É o pet.
Subia
é o
barão
pet.
Naquela velocidade e o giroflex ligado. Um cachorro de madame. Ah, suba. Como é que ele chama? Spike. Ah, vai andar assim. Vai ter um plano, sim.
Tem plano até pra enterrar pet agora. Sabia dessa?
Eu tenho também um plano pra enterrar pet. Um lote vago, um machado, uma pá de cal. É só não contar pros outros. É só não contar. Se você contar, os outros te denuncia. A vida inteira, desde quando eu me sinto, eu me vejo por gente, é uma pá, um buraco e uma pazinha de cal. E você sabia que esses malignos...
Deu uma cruzinha em cima, não tem não?
Ah, que tem mega... Complica o trabalho, nossa.
Você acredita que o Adilson Martins... Volto com você. Me mandou um videozinho lá, o um rapaz falando de cachorro, nome de cachorro de pobre. O primeiro que falou foi Spike Bob.
Pelé?
É verdade.
Ô, Gut.
Oi.
Deixa eu te falar um negócio. Eu fui sacrificar uma cachorra uma vez, tava com câncer. Nos mamar. Na hora que chegou lá, o colega meu falou: aqui não tem cura mais não. Ô, João, mas se levar pra casa, você acha que vai durar quanto tempo? Ele falou: vai durar até muito tempo. Mas o sofrimento dela tá muito por causa do peso. Por quê? Demoraram levar pra consultar. Eu fui com um vizinho meu. O mamar dela tava arrastando no chão já. Ô, João, qual que é o mais recomendado? Falou, Tinelão, infelizmente, ela tá sofrendo. Olha, o oi aqui assim já tava melado, parecendo que passou geleia de tanto chorar. O negócio é sacrificar. Pô, então você mete a injeção, hein? Aí ele passou a mão no olhinho dela, pegou a veinha na... Ah, quem dera essa latinha latinas assim?
Vai deitar.
Aí passou a mão na patinha aqui assim, deu dois petelecos na patinha, não acabei, estufou, soltou a injeção e ela dormiu.
O sono eterno.
Falou, João, com Deus, então quanto que é a injeção? Ele falou, a injeção é R$100, e o corpo? Quanto que é? R$40 o quilo.
O quilo?
Falou, João, não vou fritar, não, hein?
É o catra contra filé.
Eu vou fritar não, meu filho, é pra dar baixa. Ô, meu filho, o carro da autoclave cobra R$40 o quilo. Pesa essa miséria dessa trem enjoado que... pegou pelas orelhinhas, pela patinha, pesou 12 quilos.
12 vezes 40.
Falou, João, o câncer não tava no combinado, não corta a bolota do câncer e faz um desconto pra nós. Eu tô pagando pela cachorra, não pelo câncer. Não, aí vai. Aí eu fiz as contas lá, 400 conto e 80. 480 conto pra dar. Ô, Flojão, deixa só eu ir lá em casa pensar. Eu te conheço, pai. Volta aqui com autoclave, passa aqui 4 horas, já leva embora.
Autoclave?
É porque tem que ser autoclavado.
Ah.
É, não sobra nada, não sobra nem o pelo.
Ali, é.
200 milhões de grau de fogo. Ô, Flojão, aqui do lado aqui tem uma loja de ferramenta. Uma enxada até 45 dá ruim. Ali embaixo, ali do lado dos eucaliptos da linha de trem. Uns dois alqueiros de terra. Com 2 minutos eu dei o fim. Pronto, tudo bem. Se um vizinho te denunciar, você paga uma multa. Você está me ameaçando? Você quer me calar? Tivemos que desembolsar R$480 para dar fim no corpo do cachorro.
Oi.
Aí você acaba com as varejeiras, no lugar da fome, acabou com a espécie.
Cadê o ciclo natural da vida, ai, né?
Gente do céu, você acredita? E se eu sair do C, se jogar no saco de lixo? E o gari veio, pode não, meu filho, multa agora. É dar no pet shop, pet shop sumir com ele.
É verdade. Então...
Ou então você faz a cirurgia lá dentro da sua casa, tira as trompas, tira o interior pra ficar mais leve.
Ai, ai. É, alô? Luiz Amel? Não, é o Gilberto que tá falando aqui.
Não, eu não fiz isso não. Não
é o Gilberto, é quem falou que é desse procedimento suspeito aqui. Tá, Luiz Amel? Não, Luiz Amel. Pode deixar. Vou falar com ele aqui pra ter mais empatia com o animal. Tá bom, Luísa? Vai dormir, Luísa. Um abraço, miserável. Olha, 12h14.
Coitado dos donos do cavalo se enquadrar nisso, hein?
Ih, aí é peso, hein?
Ah, meu filho, faz igual a Elisa Natsunaga. A vai morrer, fica 3 dias desalvando e conta a pata.
Lá vai uma patinha. Ai, ai, ai.
Ai, ai.
12h14. Bota mais um áudiozinho aí. Ê, Peixão, quem é que tá chegando agora, hein?
Oi, Gutenberg. Oi, Snelão. Bom dia. Eu da Maiara de Teresópolis, tô aqui curtindo vocês também, viu? Manda abraço pra toda a galera aqui do Jardim Teresópolis. E nosso amigo Gregório Silva lá no Laranjeira e a galera dele lá. A equipe dele lá. Tô curtindo vocês.
Valeu. Quantos anos de Continental tem o Zé Maiado, hein?
Ô, Gutenberg, se você pegar tudo que fumou na vida, você enche umas 10 carretas baú.
Ô, bruto, hein?
Parece aquela voz que esse cara põe um aparelhinho pra falar.